Muito bem, olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares, conduzindo para você essas temáticas, né? Sobre o pensamento, sobre segurança pública, essa reflexão, essa racionalidade sobre tudo isso. Nosso programa número 1, nós começamos a entrar no assunto e já fomos engolidos, né, pelo relógio do tempo. Nós vamos precisar então de mais um programa para, ou talvez mais alguns programas, para simplesmente arranhar conceitos, reflexões e análises sobre a segurança pública, para que nós possamos, né, fazer algumas análises, algumas reflexões. Eu havia dito também, reflito nessa programação, talvez você seja uma pessoa erudita, uma pessoa de conhecimento, uma pessoa que tem bases, né, de conhecimentos mais aprimorados, pode estar aqui vendo que esse programa está muito superficial, que esses nossos programas não estão atingindo notas profundas, né, de reflexão. Mas para aqueles que aqui estão chegando, assim como nós, né, estamos explorando a busca de alguma forma, de algum conhecimento, é adentrar, nem que for de forma introdutória nesses assuntos, esse programa eu tenho certeza que vai completar, né, as necessidades, que vai contemplar as necessidades, um entendimento e a busca que nós estamos aqui fazendo, tá? Nós, no programa passado, nós começamos a fazer algumas reflexões filosóficas, né? Nós falamos sobre a questão do Estado, que o Estado é uma unicidade. Nós começamos a analisar o Estado como uma célula única, né, onde todos estão dentro dessas células, abrigados. Começamos a falar sobre anomalias, o que acontece para ocorrer essas diásporas, né, essas anomalias, essas situações que estão ocorrendo dentro do meio social, que viram discrepâncias, né, dentro do ordenamento de uma sociedade, que se transformam nos crimes, nos homicídios, feminicídios, nos assaltos, nos furtos, nos roubos. O que que isso tudo leva a crer, né? O que que isso tem? Aonde que o Estado está falhando, pecando? O que que o Estado está ruindo, né? Ou levando a ruptura para que incorra essas situações. Nós também fizemos uma linha de observação dentro de alguns pensamentos filosóficos, né, algumas reflexões, posicionamentos, algumas ideias nós tentamos, né, encaminhar e fazer e ver, tentemos verter, né, por uma linha de raciocínio, e chegamos a um determinado momento em que nós abordamos que nós vamos precisar olhar a história. A história do nosso Brasil, né, o seu passado, ele pode ser a chave para que nós possamos, observando essa chave, passar a compreender um pouco mais dos movimentos do nosso presente e a compreender um pouco mais os movimentos que nós podemos efetuar de combatência ao nosso futuro, né? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um mergulho na sua história, nós vamos fazer um mergulho um pouco atrás no passado, com os elementos que nós temos dispostos na nossa própria mente, e a partir dessa busca, né, desse olhar pelo passado, nós vamos passo a passo avançando num certo modo de entendimento, numa certa reflexibilidade, numa certa observação. Vamos tentando criar aqui alguns elementos, né, para que nós possamos tentar buscar algum fator, né? Algum fator para que nós possamos meditar e refletir, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar nosso exercício então. Vamos olhar a história, né? O Brasil, na sua época imperial, a sua ideia de segurança não passava-se de um exército, né? De um exército, uma marinha, né? Uma preparação para um determinado trabalho específico que era de defesa nacional, né? Nós tínhamos algum exército brasileiro, eu lembro pela história que nós vimos, que combatia simplesmente, né, simplesmente focos de insurgências que tinham dentro do nosso próprio país, nos estados. Aí nós podemos falar de Sabinada, né, nós podemos falar da situação ali de Santa Catarina, né, onde ocorreu ali também uma grande ruptura, Revolução Farroupilha. Nós podemos falar de alguns movimentos nesse período, né, no qual, né, o exército brasileiro atuou para repreensão, né, repreensão. Quando fala o exército, aquele corpo militar que se tinha na época imperial, né, o exército imperial, brasileiro atuou para reprimir esses focos, né? Nós podemos analisar também, né, no nascimento da República, essa questão voltada ao coronelismo, às ações de coronelagem, né? Coronelagem muito forte, onde os aparatos de segurança, os aparatos eram utilizados para esse propósito, né? Como fins de manobra, de penitência, de punição. Nós podemos analisar também, né, fazer uma análise também mais grotesca, que nós fomos ter, né, um objetivo de tentar compreender um pouco mais segurança pública após a Constituição de 88. Porque até mesmo antes, né, o período de 1940, o período getulista, quando foi criado mais ou menos a ideia de um código penal, né, um código que atribuía penas, atribuía tudo isso, havia-se simplesmente um intuito de combater, né, de combatência. Não se pensava muito na questão de trabalhar o que está por trás, a questão do social. Até mesmo na época dos militares, né, os soldados às ruas, a parte da repressão, um movimento muito forte, né, de repressão por parte daquele corpo do exército que atuava pelas ruas, juntamente com as polícias, né, utilizando-se de quartéis para centros de torturas e tudo mais. Então a gente paramos para, de certa forma, analisar que a ideia, né, de policiamento, a ideia de segurança pública é muito trabalhada em cima da repreensão, do ostensivo e do repreensivo. Não deixa de ser errado, né? Nós vamos precisar atuar sobre tudo isso. Mas quais foram os fatores históricos do nosso passado que levaram, né, a ocorrer essa discrepância, onde temos, né, um grande número de analfabetismo, né, analfabetismo, onde nós íamos ter um grandioso número de pessoas com esse índice de pobreza muito grande, e tudo isso nos faz remontar, né, a um país que nos leva ao final de uma escravatura. O fim da escravatura, a abolição da escravatura, né, e a liberação, né, daquele grupo de escravos, que eles foram inchar grandiosos núcleos, foram buscar-se a concentração em grandiosos centros, a chegada dos movimentos de imigrantes vindos, né, sem termos cidades preparadas, o inchaço populacional que tudo isso causou, o nascimento, né, da favelização por parte dos movimentos que a sociedade teve de fazer naquela época para poder adequar as cidades aos crescimentos, a questão relacionada à busca de melhoria sanitaristas, de saúde, deslocamentos populacionais, a falta de índice de moradia, ao acesso, né, ao trabalho, em renda e empregabilidade para todo o brasileiro naquele período, são fatores que geraram muitas discrepâncias, né, muito equilíbrio de incoerências dentro do atributo social. A sociedade daquele período, podemos analisar assim, que naquele período de falta de planejamento, de estratégia, de condições financeiras, de programas voltados para isso, foi deixando uma chaga, né? Uma chaga de desvirtuamento, vamos botar essa palavra, né? Do equilíbrio de uma sociedade. E ali começa a nascer um desequilíbrio, né? Onde nós temos, então, uma determinada população que passa a ter, a manter, a ter os meios, né, em suas mãos, e um outro grupo social que passa a não ter esses meios, eles passam somente a ter o acesso, né? Podemos dizer, às riquezas, aos meios de produção, aos meios, né, sem que outra parte da população passe a ter acesso a tudo isso, né, sem passa a ter acesso a todos os meios. E tudo isso começa a gerar, então, um estado de discrepâncias, né, de desequivalência, né? Não algo equivalente, algo que se mataram, mas algo desregulado e desentoado. E isso vem trazendo, então, né, um índice de desajuste social muito grandioso. Nós estamos olhando muito macro, tá? Muito macro, de um desarranjo social que vem reverberando nessas anomalias, crimes, acesso ao alcoolismo, má formações sociais, locais onde a educação não chega. Se você parar para analisar que nós pensamos em formação educacional no Brasil só depois da década de 30, com maior ênfase, né, que é pensado numa educação pública, que é pensado numa educação para todos, para analisar o atraso que nós tivemos mediante a tudo isso, né? Paramos para analisar que surgiu essa ideia em São Paulo, posteriormente Rio de Janeiro, e que o Brasil foi trabalhar com afinco só depois da década de 70, a questão do analfabetismo. Isso demonstra também um grande indicativo, né, de quanto o nosso país ficou muito atrasado, de quanto nós esquecemos, né, de trabalhar muito a nossa questão da sociedade, né, que nós geramos então um elemento muito grandioso. E temos que refletir que a ideia educacional da década de 70 para poder acabar com o analfabetismo não era acabar com a ideia do trazer uma alfabetização racional. Era uma ideia de uma alfabetização para que nós pudéssemos trabalhar nas empresas, fomentar o crescimento fabril e industrial daquele país que estava crescendo muito naquele momento com a chegada, né, da linha de produção muito forte, com a chegada das indústrias automobilísticas no Brasil e da consumação do sistema nosso rodoviário brasileiro. Brasília estava se movimentando, saindo do Rio de Janeiro, estava partindo, né, para a região central do país. Então nós estávamos passando por diversas transformações de convulsionamento social. Nós estávamos criando e estabelecendo, né, o grande nicho de telecomunicações, criando um sistema global de comunicações televisivas no país, no qual nós precisávamos conectarmos para distribuir a cultura de forma mais uniforme, para distribuir o conhecimento, o saber e a performanização de nossa sociedade de uma forma mais aprofundada. Então nós podemos dizer que o nosso passado deixa muitas chagas de desequilíbrios sociais. Nós podemos analisar que o nosso passado nos deixa desajustados sociologicamente. Nós podemos analisar que dentro de um período do regime militar, nós podemos gozar de diversos avanços em diversas determinadas áreas, mas podemos olhar amargosamente para diversas outras situações que foram buscadas corrigir dentro da Constituição de 88. A Constituição de 88 foi uma ideia, né? Deu simplesmente as direções do país que nós queríamos criar, mas não criou as fundamentações legais, as questões voltadas às leis. Tanto que na década de 90, né, olha só, nós estabelecemos a Constituição em 88. Na década de 90, nós temos períodos de convulsionamento da segurança, índices alarmantes, altos índices de homicídios, quantidades alarmantes absurdas de armas circulando por dentro do Brasil, nascimento das facções criminosas, elas começam, né, a virar mais dor de cabeça, mais que o jogo do bicho, né, que tinha naquele período da década de 80, e começam então a surgir. Nós temos o massacre do Carandiru, nós temos elementos que começam a forjar um índice de um crescimento alarmante e absurdo dos índices de segurança. Mas a contrapartida de tudo isso, nós não temos uma estratégia, ainda como não temos hoje uma estratégia nacional. Nós estamos embrionando nesse sentido. A Constituição coloca a prerrogativa da segurança nas mãos dos estados, né? O Estado hoje ele é o elemento-chave, o elemento centro para que possa prover a segurança dentro do seu estado. Então, cada estado, de forma individualizada, seguindo uma ideia, um roteiro mais ou menos estabelecido pelo governo federal, tenta criar as suas ideias do que é segurança. Então, nós temos uma segurança pública que é baseada na polícia judiciária, a polícia civil. Nós temos a polícia militar, que é a polícia do estado, né, que faz o policiamento, e nós temos também um corpo de bombeiros militares que atuam na questão preventiva, né, de incêndios e outras situações relacionadas a dificuldades de segurança social, né? Nós temos esse pensamento. A ideia de palavra do polícia significa, né, a ideia é fazer um trabalho de observância do cumprimento de uma regra, do cumprimento de uma lei, né? Seria essa a ideia, mais ou menos, do que subsidia o termo polícia. É quem faz o policiamento, vamos dizer assim, o fiscalizatório, quem faz o controle, a observação, a averiguação, quem faz a ação, né, lá na linha de frente, para que veja, né, para que não ocorra, né, para que não ocorra a desarmonia, desajustes com as leis do que o Estado rege. Então tem que ter alguém lá na frente que faz esse policiamento. E a palavra polícia ostensiva é esse, quem faz esse trabalho mais ostensivo, mais amostra, né? A polícia judiciária é mais investigativa, ela trabalha na linha da investigação, nas linhas investigativas, na linha do andamento do inquérito, né, do inquérito civil, o inquérito no momento que se abre, né? A inquirição, esses momentos entram então o lado mais investigatório, o lado mais investigativo, o lado mais que fundamentam, né, os andamentos dos ordenamentos jurídicos. Mas as polícias militares que fazem o trabalho mais ostensivo e as polícias que estão em campo, que estão atuando nas linhas de frente, fazendo o patrulhamento, fazendo as observações, fazendo o acompanhamento em campo, né, e coibindo qualquer ação ou qualquer tentativa neste sentido. Então nós temos mais ou menos agora aqui alguns subsídios, né, algumas bases que nos façam compreender e entender como é que funciona esse arcabouço. Precisamos ver que, como as polícias elas estão nas mãos dos estados, os estados são responsáveis pelos massivos investimentos em segurança. Então, quanto mais renda, mais receita um estado tiver, mais vai poder aplicar em melhorias nos aparatos da segurança. Qualidade de salários para as tropas, qualidade de fardamento para as tropas, de investimento em aparelhamento para as tropas e o número de soldados efetivos, né, para poder as tropas. Mas se esse estado não tem condições financeiras, a contrapartida, esses índices eles vão diminuindo, né, consideravelmente. E o estado precisaria fazer um malabarismo de situações para poder sempre prover esse quesito voltado à segurança de sua sociedade, né? Então nós temos que ver que atuar na linha ostensiva, na linha de frente, passa a ser muito caro, né? Passa a ser um investimento muito elevado, um investimento que despende certos recursos que não se tem à mão, mas que para fazer o trabalho na linha de base, o trabalho na linha de base ele é diferente. Ele é um trabalho que precisa de investimento no ser humano, na capacitação, nos valores, nos princípios, e tudo isso tem que ser pensado a nível federal. Tá? Eu não sei se nós conseguimos arranhar de certa forma ou de maneira que nós queríamos arranhar aqui, mas a gente queria tentar fazer um olhar, né? O objetivo desse nosso programa aqui era fazer esse olhar olhando o passado e essas identificações, né, de situações e discrepâncias do passado pudessem nos trazer um resultado para compreender o que nós estamos passando agora. E a gente viu que o Brasil, né, olhando esse passado, o país já vem de uma desarmonia social muito grande. O país ele já vem de uma desigualdade severa. Nós já viemos, né, de um país que não ofertava serviços iguais a todos, de certa forma, em unicidade. Nós temos que ver que um país que criou sua segurança para combater um determinado grupo social ao invés do outro, que era para fazer uma defesa, né, de um grupo social em relação ao outro. Nós temos que parar para ver também e refletir sobre a propriedade privada, né? Nós temos que parar para ver, acho que esse momento é importante para refletirmos a propriedade privada. O privado é meu, o Estado não entra no privado. O privado na Constituição é algo de suma importância. Importante respeito, tanto que para a polícia poder entrar na minha casa eles precisam de um mandato de um juiz, mas não pode chegar simplesmente adentrando residências, adentrando lares e ocupando esses espaços, né? Eles têm de ter a autorização. Então o espaço privado ele é um espaço, né, íntegro, né? Ele é um espaço privado. Então nós vemos que o não acesso do Estado ou afastado, né, o Estado está da propriedade privada, incorre por vezes, né, de certa facilidade para as coisas ocorrer isoladamente dentro do privado. Não sei se seria também analisando a melhor forma, né, de incorrer num outro averiguamento desta situação, dessa mudança, desse raciocínio. Nós temos que entender que a propriedade privada é a propriedade sagrada, né? É a propriedade universal, né? É o que você luta para você ter toda a sua vida. Ela tem que ser resguardada, tem que ter direitos que resguardem tudo isso. Mas nós temos que trabalhar os valores que subsidiam a capacidade humana, né, de estarmos vivendo em harmonia, de estarmos vivendo no meio, né, de uma sociedade mais harmônica. Pessoal, nós apenas trouxemos aqui, eu acho que trouxemos aqui mais alguns pontos de reflexão sobre um tema tão importante. Nós vamos precisar refletir ainda, né, sobre armas, sobre segurança, voltada à segurança armada, que é uma das grandiosas reflexões que nós estamos tendo agora nesse momento, né? É um grande pensamento que está tendo nesse momento, ainda mais com os governos que nós tivemos, um governo que trabalhou para desarmamento da população, outro governo que trabalhou pelo armamento efetivo da população. Nós temos que parar para refletir, olhar de fora, né? Sem estar envolvendo-se em nenhum dos lados, mas despido e olhar se nós temos que buscar o armamento para a nossa segurança, ou o desarmamento é o caminho da segurança, ou qual seria a outra alternativa para que nós possamos entender os pontos fundamentais e estruturantes de uma sociedade. E a pergunta ainda fica no ar, né? O que que leva a pessoa a criar a desarmonia dentro do ambiente social? Por vezes é necessário olhar os fatores psicológicos, né? Fatores psicológicos, não macros. Nós estamos observando as linhas sociais, mas nós temos que ter aqui, isso me foge ao conhecimento, eu não tenho formação em psicologia, para que olharmos os fatores pessoais, psicológicos, né, de cada um, que influenciam no andamento do campo social. Aquela pessoa que tem suas nasce com determinadas características, né, determinadas linhas de atuação, aquele assassino contumaz, aquela pessoa que nasce com uma preponderância de psicopatias, né? Tem diversos fatores. Gente, opa, nós estamos trabalhando dois programas aqui com pensamentos, reflexões. Espero que de verdade tenha levado você a refletir, raciocinar, a ver que a segurança pública é muito mais além, né? É muito mais além do que realmente nós refletimos no sentido de ver a polícia nas ruas. Vem muito antes disso, né? Vem muito antes disso. Muito obrigado você pelo teu carinho, pela tua companhia. Eu espero que você esteja gostando, eu espero que esteja fazendo algum sentido. Eu espero que nós estejamos arranhando feridas, né, profundas, e evidenciando para você que a segurança pública ela está muito adiante, muito além do que simplesmente ver a viatura passando à venda da tua casa. Ela é muito mais profunda do que isso. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua sintonia. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.